amiga, fica ligada, hein?
Olá, pessoal, estamos de volta com mais uma edição do podcast Se Liga. E olha só, nessa edição nós temos o Bruno. Tudo bem, Bruno?
Oi, Michel, tudo bem e você?
Tudo jóia. Bruno, elenco fixo agora, né?
Elenco fixo. Eu sou o Bruno, jornalista, trabalhei já com o Michel. E, enfim, é isso. Tô aqui pra me jogar, pra ficar ligadinho. Como diz o podcast, se liga, então quero ficar bem ligadinho. Mas eu gosto mesmo daquele meme que ela fala, se desliga, hein? Então, mas não desliga o podcast não, hein? Liga aí, hein?
E aí, você tá acompanhando o BBB?
Eu estou acompanhando o BBB. Não estou assistindo todas as edições, mas estou acompanhando pelo Telegram. Eu sou muito espiadiner do Telegram, então eu vou lendo todas as atualizações que tem ali e no Twitter também. Eu vou acompanhando todos os vídeos e novidades lá.
Bom, gente, não tem como não falar da vitória do Douglas, que eu achei assim, meu, muito desagradável da parte dele, de ganhar um mega carrão daquele, um puta carrão daquele lá, né, ser o primeiro vencedor ali da edição, né, o primeiro líder, e fazer aquela cara.
Não, o tombo começou bem antes, né, porque eles achavam que o Rodrigo ia ficar com o líder, que ia ser livre escolha, e o Rodrigo ia ficar com o líder e ele com o anjo, porque ele já falou que não queria se comprometer, que ele não queria, nesse momento do jogo, ele não queria ficar nessa posição de ter que indicar alguém. E aí, quando o Tadeu veio e mandou todo mundo lá pra fora, e eles viram o carro, aí eles já entenderam que ia ser na sorte. E a sorte estava do lado dele, né? Só mesmo que ele não queria.
Eles caíram do cavalo, né? Porque acharam que ia ser muito simples, muito fácil. Ai, quem fica com 10 mil, quem fica com a liderança? E
não
assim
foi
divide.
Nada disso.
Ah, eu achei bem feito. Achei...
Também achei. E achei falta de respeito também dele não comemorar. Nem que seja pro vídeo, sabe? Só pra levantar os braços, só pra ficar bonitinho no vídeo. Custava nada.
Gente, a pessoa vai pra um programa desse e não quer se expor, não quer jogar, quer o quê então?
Quer ficar moscando, né? Eu acho que a estratégia dele era passar desapercebido no primeiro mês. Só que não tem como você passar desapercebido no primeiro mês. Porque se você é uma pessoa que não interage com os outros e não se posiciona, você pode a qualquer momento ser votado por conta disso, porque não cria alianças, porque não joga junto. Se você joga junto demais, é claro que você começa a ser alvo dependendo das atitudes que você tem na casa. Então não tem como você entrar pro BBB e não se comprometer. É igual o Scooby. Scooby é paz e amor e só flores. Mas, na verdade, a qualquer momento, quando ele votar com os amigos dele, ele já tá se comprometendo.
Todo mundo ali parece que é muito paz e amor, né? E o que você acha do tom do Rodrigo? É um tom inconveniente?
O Rodrigo é chato. Ele é aquele perturbado. Sabe aquele meme da Jojo que ela fala... que saco, que perturbação, é ele. Eu, com certeza, eu ia virar pra ele e falar, que perturbação, menino, na cabeça. Ele tá o dia inteiro só falando de jogo, só falando que ele não vai, que ele precisa fazer aliados, aí ele conversa com um, ele conversa com outro, ele pergunta se vota junto, pergunta... Ele é chato, só que ele é importante pro jogo, porque isso movimenta, faz com que as pessoas... Ou as pessoas jogam junto com ele, ou as pessoas não jogam junto. E aí, como ele tem já essa iniciativa de chamar as pessoas... Eu acho que ele vai ganhando destaque entre a casa, porque aí as pessoas começam a ver assim, ele já conseguiu reunir 6 votos. 6 votos, dependendo da votação, é muita coisa. Então, ele pode colocar alguém no paredão com essa estratégia e ele vai levando. Se todas as notícias que eu leio dele, ele tá sempre trazendo uma conversa, criticando alguém ou elogiando uma pessoa para tentar se aliar com essa pessoa. Mas ele é um chato, só que é um chato que faz o jogo movimentar. Aí, não sei, minha opinião, deixa ele lá por enquanto, não tá fazendo nenhuma besteira, nenhuma bobagem, deixa ele movimentar, vamos ver quanto tempo... Lembra da Patrícia que saiu escorraçada? Ele é a Patrícia do 22, do BBB 22, porque ela também fazia esse movimento de conversar com outro, ficar ali na rodinha dos amigos, e só que uma hora isso pode virar contra ele.
Eu ouvi o pessoal dizendo também que, na verdade, isso é um jogo dele. Por que a gente falou chato, inconveniente? Porque ele toca em situações que ele fala que eu quero aprender, eu não sei, fica naquele joguinho. E aí, eu já ouvi falar que é uma estratégia para que as pessoas explodam com ele, né? E aí...
o negócio de ensinar ele?
Isso.
Isso daí não precisa nem falar, que isso daí é o mais chato de tudo. Mas eu acho que ele já pegou. O Douglas já falou pra ele umas 2 vezes que não é pra ele ficar perguntando.
Acho que ninguém vai cair nessa, né?
Eu acho que ele já não tá mais nessa pegada de ficar perguntando.
A Lila não caiu.
Ele já tá numa pegada de, tipo assim, ele quer falar de jogo. Ele perguntou pro Lucas, me chamaram de traiçoeiro, né? Porque eu votei na pessoa e fui lá conversar com ela. Aí o Lucas falou, sim, né? A gente comentou que você... que você, que quando a gente vota numa pessoa, a gente não fica lá dando tapinha nas costas. Aí ele, não, beleza, eu só queria saber disso. Levantou e saiu, assim, deixou o Lucas sozinho, tipo, pra mostrar que ele, ou você defende ele quando estiver falando mal de você, ou então você não tá jogando com ele. Então, ele tem muito esse perfil. E o negócio de perguntar as coisas pros outros, mas eu acho que ele já entendeu. Tanto o Douglas quanto a Aline já falaram pra ele que não é pra ficar perguntando. Não é pra, ninguém tá lá pra se ensinar. Tem o Vitor Fernando fez um maravilhoso, que é o pessoal no BBB. Ai, não pode chamar... não pode... Se eu ver um gay na rua, eu posso dar uma lampadada nele? Ah, não? Nossa, mas não sabia. Nossa, mas então tá bom. Agora eu já sei. Agora eu não vou fazer mais. Por favor, né? Não precisa disso.
E por falar em não fazer mais, a Bravanel tá acabando com o entretenimento, né? E a gente quer ver treta. Eu, Brasil, quer ver treta. Eu quero ver treta.
Você acha que o Bravanel, uma gay fechativa do jeito que ele é paz e amor?
Não. Hoje, inclusive, ele já deu até uma resposta bem, bem assim... né, com patada, é da questão de quem vai perder mais, né? Então ele já deu uma patada dizendo que eles do camarote, eles que são famosos, são artistas, eles têm muito mais a perder em participação do programa do que quem é pipoca.
Sim, né? Pipoca tá chegando agora, né? O camarote tem toda uma carreira, tem contratos, tem possibilidades de contratos. A partir do desempenho dele no programa pode surgir mais contratos. E uma coisa que eu acho que o Abravanel ele precisa, ele tá querendo fazer uma imagem. Só que essa imagem não vai se sustentar. Porque eu acho que o Tadeu vai ficar batendo nessa tecla de tem que se comprometer, tem que vir pro jogo. O Vini toda hora solta que as pessoas querem, liga a televisão, eles estão cantando. Então, assim, ele vai estocar e ele não vai aguentar. Porque ele vai ser tipo uma... Eu acho que ele tem muito potencial pra ser a Carol Conká. Entendeu? Porque...
O Abravanel?
Porque ele deve ser muito... Ele deve ser grosso, às vezes.
Eu acho que ele tem muito mais potencial pra ser o Projota, de ser manipulador, das pessoas nas ideias. As pessoas estão comprando a ideia dele, assim como o Projota era. E as pessoas estão indo na dele. Porque ele tá falando, gente, não vamos fazer o jogo da produção. A produção quer desentendimento, então vai ficar instigando... né, com o joguinho da discórdia, que aliás eu achei o jogo da discórdia dessa semana muito fraco. Eu achei, claro, não tem muita coisa, né? Você escolhe o pódio e pronto, acabou. Mas eu achei no passado, na edição passada, tinha: escolha seu pódio e quem não ganha.
A plaquinha de não ganha faltou nesse jogo.
Né? Uhum.
Mas eu acho assim, que tá caminhando pra um melhor. E as pessoas vão ser levadas a se comprometer e o jogo, ele vai ficar... mais aquecido. Acho que ainda tá muito tímido. A Bárbara, por exemplo, é uma que vira e mexe, ela solta umas poucas e boas. Teve a cobra hoje da Eslovênia, que já chamou não sei quem de safada, chamou não sei quem de várias palavras lá. Então, assim, isso já tá começando a movimentar o jogo hoje, né? Claro que dá reflexo do texto de ontem, tem hoje a festa, eles vão beber, o Rodrigo vai ficar falando muito, o povo vai ficar bravo com ele. Então eu tô bem, com bastante expectativa pra essa semana.
Ah, tô achando o seguinte, que é uma conspiração, a Bravanel entrou justamente pra acabar com o jogo. Silvio Santos vai lançar a Casa dos Artistas.
Foi que a internet disse isso.
E aí, agora vamos falar um pouquinho sobre a saída do Luciano. Luciano, a fama dele acabou, começou, o que você acha?
Então, eu fui até ver no Instagram dele, ele já estava com 600 mil seguidores, ele até anteontem estava com 200 e agora ele já está com 600, eu fiquei até assustado. E...
Mas 600 mil é pouco, né?
É pouco, mas já é melhor
Vini,
do que tava.
O Vini entrou com... Sim, quanto? Você lembra quanto ele...
Mas é perigoso perder, o Rodrigo perdeu, ele estava com 1.1 e virou para 1.
Eita.
Pegou esse negócio da fama e ele vai espremer isso até o último, até onde der. Então, por exemplo, ele pode... Qualquer campanha que quiserem fazer relacionada à fama, a ser famoso ou a viver como um famoso, por exemplo, uma imobiliária pode chegar e fazer com ele uma campanha para viver... Tem a casa de um famoso, e aí é uma super casa, por exemplo. Ele pode fazer, ele pode ganhar dinheiro disso. Então, acabou sendo um conceito que ele trouxe. É ruim que ele saiu, e aí ele não foi famoso igual a Beyoncé. Mas é uma coisa que ele pode explorar. O negócio do McDonald's pode vir a acontecer. Eu acho que é uma coisa legal, assim. Eles, no Twitter, eles interagiram com várias pessoas, falando, ai, vamos fazer acontecer, vamos chamar ele. Então, e o McDonald's é bem criativo, então não duvido. Não duvido nada.
Olha, eu não entendi até agora por que ele saiu. Só pelo fato do menino querer ser famoso. Ele não não era tão chato assim a ponto de ser o primeiro a sair, né?
Eu acho que não tem um motivo. É só porque, assim, qualquer... Nesse momento que tá muito fraco o jogo, por exemplo, por que as pessoas iriam eliminar a Nayara? Só porque ela pediu pra sair? Só que ela já se arrependeu.
Então,
ela
mas eu acho que a Nayara tem muito mais a contribuir com o jogo. Eu acho que ela, acho que ela
também
vai movimentar ainda.
Mas a Natália também tem como contribuir. Ela é
espero.
Uma pessoa que...
Não gosto muito dela, não.
Que pode trazer coisas... Assim, pode trazer tretas. Ela tá disposta a fazer treta.
Espero. A gente tá bem aguardando essas tretas que ainda não aconteceram no game, né?
Sim. Eu acho que a saída do Luciano foi uma coisa que... não tem motivo, mas que é consequência das ações dele, né? Muitas vezes ele ficou sozinho, ele se isolou, né? Ele não conectou talvez com as pessoas dentro da casa para evitar o paredão. Porque além de você ter que fazer um jogo com o público aqui fora, você tem que fazer um jogo lá dentro para não ir pro paredão. Então o primeiro ponto é não ir pro paredão. Aí já que ele foi, não sobreviveu.
Gente, e essa teoria 22 aí do pessoal achando... Que pode entrar mais dois participantes, ex-BBBs?
Olha, eu não duvido de nada. Para aquecer o jogo, são 3 meses, o programa fica muito cansativo. Se esse elenco que tem Scooby, que não faz nada, tem a Bravanel, que fala, vamos cantar um hino, que tem a Nayara, que já pediu para desistir, que tem a outra Maria, que só porque votou na outra lá ficou chateada, ficou choramingando pros cantos, às vezes tem que colocar. E eu vi muita gente comentando de seu Prior... E o Prior, se ele entrar, ele é porra louca. Ele não vai diminuir, medir esforços pra fazer acontecer lá dentro da casa. A teoria, gente, basicamente é assim. Teve vários indícios já de que pode... Que número 22. E aí, todo mundo, quando pensa no 22, pode ser o BBB 22, a edição, né, do ano 22. Mas pode ser também que vai ter 22 participantes na casa. Teve o Boninho postando, o Tadeu já postou alguma coisa de ter 22 participantes na casa. Então, assim, tá muito em dúvida isso. E eu não duvido, porque eles, a Globo faz muita, muita coisa pra tentar manter o programa sempre em alta. Já tá caindo um pouco. Agora me fala, você baixou o game do BBB?
Não, não baixei.
Tem um
ainda.
Game que é o aplicativo, que aí você fica fazendo apostas. Então você monta um grupo da semana. Se esse grupo entrar em alguma coisa, por exemplo, você seleciona 5 participantes. Aí, desse grupo, se um deles for o líder, ou o anjo, ou entrar no VIP, ou alguma coisa assim, você marca pontos. Aí tem um ranking lá, tá? Semana passada eu perdi já meus pontos, porque eu perdi o prazo. Então tem prazo pra você fazer montar o grupo. Aí tem o palpite de quem vai ganhar o líder, tem tipo, dá um palpite de quem vai pro VIP.
E é no site da Globo mesmo?
Não, aplicativo no celular.
Ah.
Mas você faz login com sua conta Globo. É bem simples, gente. É game BBB. É o primeiro ano deles. Não sei se pode... Esse é só pra já aumentar engajamento, né? Com o programa.
Acho que é bem parecido com tipo Cartola, né? Mexe com futebol.
Isso, exatamente. Mesma coisa. Deve ser a mesma mecânica. Ah, o líder da semana. Eu palpitei que o líder da semana é o Arthur Aguiar. Porque eu achei que ele é muito bom nas provas. Ele tá com muita vontade de ganhar. E eu coloquei ele. Assim, bem aleatório mesmo. Mas o meu grupo tá forte. Meu grupo é Bárbara, Jade, Lin, Maria e Vinícius. Só o que são, acaba sendo, acho que, os meus favoritos no momento. Minha favorita é a Lin. Eu gosto do Vini, a Maria acho ok, eu gosto também. A Jade eu tô amando, eu acho que ela tá entregando muito conteúdo. E a Bárbara, estou com uma expectativa alta, porque ela pode fazer coisas aí pra frente.
Eu vou baixar o aplicativo pra montar então também o meu pódio, o meu grupinho.
Por favor, toda semana. E aí quem ganhar a pontuação no final do programa aqui, que tem a pontuação, a gente, cada um dá um presente pro outro.
Perfeito, então combinado. Falamos tudo então sobre BBB?
Falamos tudo sobre BBB.
Então agora a gente segue, porque tem bafão.
Se liga!
Ela já vinha antes, muito tempo antes, já estava acontecendo um bafafá em torno disso. Porque já sabia, já tinha assim, a dúvida de que a Nayara Azevedo ia entrar no BBB. E ela tinha uma música gravada com a Marília Mendonça para ser lançada, acho que em 2020 ou 2021, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Um pouquinho antes da Nayara entrar no BBB, saiu uma entrevista dela, acho que falando sobre essa música, e aí o irmão falou que não ia aceitar, a mãe já tinha se pronunciado também que não ia aceitar, e ficou um climão. Até aí ela entrou no BBB, aí a equipe da Nayara falou, não vamos mais lançar a música em respeito à família, e não sei o que que tem. Aí eu terminei nisso, agora me atualiza o que que aconteceu depois.
E bom, eu já vou te atualizar, porque a gente pegou uma notícia aqui do G1, tá falando dessa polêmica, né, de autoriza ou não autoriza, vai lançar ou não vai lançar. A equipe da Nayara do BBB já disse que voltou atrás, que ia respeitar a decisão da família, mas agora a família disse que pode lançar. Eu achei muito confuso, porque o irmão, ele foi às redes sociais brigando, sabe? Bem
foi
incisivo.
Muito incisivo na época.
E aí agora...
que não ia permitir que usasse o nome da irmã. Olha, eu acho que assim, provavelmente tinha um acordo na música. Né? A gente sabe que essas músicas elas são compostas e escritas, e aí cada um fica com uma porcentagem. Às vezes a porcentagem da Nayara era maior na música, porque a música era da Nayara e depois que a Marília entrou...
E a música ainda chama 50%.
Pois é. Não deve ser 50%, 50-50. Devia ser 70-30, e aí eles chegaram a um acordo de 50-50 e isso aumentou o rendimento da família da Marília. Agora, você me pergunta, mas Bruno, você acha que tudo é dinheiro? Olha, eu acho que é dinheiro sim, né? Tem aí uma boca pra criar essa vó e esse tio. Tem um menino para criar, por mais que a Marília Mendonça já tinha dinheiro, eles têm que ser muito inteligentes em todas as decisões que eles tomam referente à música. Ainda mais porque a personalidade
que
da
Nayara... Porque a mina de ouro, né, ela praticamente secou né?
Agora ela é uma mina que tem que ser bem administrada para não acabar. Até porque tem padrão de vida para manter, né, não é simples. E a personalidade da Nayara é uma personalidade muito difícil. Né? Ao mesmo, ela queria desistir do BBB domingo, na segunda de manhã ela já, pensando, na terça ela já fez o raio-x falando que não, que ela estava muito grata por viver essa oportunidade, e ela pode ser bem controversa nessa coisa.
Eu achei ela bem também se perdendo no personagem, mas agora quem se perdeu no personagem foi o irmão. Da Marília Mendonça.
Ele voltou atrás, né? Ele voltou atrás.
E justificou o seguinte, que o clipe, a produção do novo clipe, da música, né, 50%, estava num tom apelativo e teria, né, assim, causado um desconforto na família. E, bom...
Pode ser também uma justificativa, agora, não sei, né?
Então, aí eles não querem um vídeo totalmente tom apelativo, de tristeza, de sofrimento, eles querem uma coisa... alegre como a Marília Mendonça era, né?
Mas o que eu vi nas fofocas é que a Marília não queria lançar essa música por conta dos posicionamentos da Nayara. Né? A Nayara já foi no almoço com o presidente na época da pandemia e isso daí incomodou a Marília. Então é uma coisa que precisa ter calma e cautela porque ela tem um posicionamento aí divergente do da Marília, né? Quando a Marília era viva, era divergente. Então já é uma treta que já vem de antes.
Agora, ele veio à internet, né, e falou assim, abre aspas, peço desculpas pela forma intempestiva, como agi criticando de uma forma dura a artista Nayara. Quando minha mãe tomou conhecimento do vídeo que queriam lançar, ela ficou muito triste. E vê-la daquela forma me fez perder a cabeça e agir de uma forma impulsiva. Hoje, de cabeça fria, reconheço que fui duro nas palavras e, por não ter compromisso com o erro, peço desculpas a Nayara e a toda a sua equipe. Fecha aspas.
Ele tem que pensar mais na hora que ele vai falar, né? Tudo que ele falar agora, ele é uma pessoa muito visada. É como se ele fosse a própria Marília aqui. E ele tá aí, quer trilhar a carreira dele, agora que a irmã morreu, ele quer, né, dar seguimento no trabalho. Então, ele precisa ser mais comedido, pensar um pouquinho antes de falar para não acontecer essa situação.
Porque qualquer coisa que você fale pode virar uma tempestade, né?
Sim, e agora, a sorte dele é que a Nayara tá lá na casa e não viu nada disso, né? Senão ela poderia ter cancelado tudo, falado, bom, vocês não quiserem, eu também não quero.
E aí, gente, seguindo aqui, né, falamos então do bafão do irmão, da família da Marília Mendonça, que agora resolveu autorizar a publicação, né, do feat com a Nayara Azevedo. A gente segue falando da Anitta, porque a Anitta, essa semana e a próxima semana, vai ser notícia, e notícia das boas, né? Primeiro, pra começar, ela fez um show recentemente, e aí tem um vídeo circulando na internet que ela pede pra um fã, né, que tava acompanhando ali, devia ser muito bonito, né, na primeira fileira, acompanhando o show dela. E alguém, né, filmando, com certeza, várias pessoas ali
filmando
no show, né, filmando, registrou o momento que ela, cantando E ainda fazendo sinais pro menino tirar o óculos.
Que ela queria ver ele completamente, ver a carinha dele. E elogiou, falou que ele era muito bonito.
Mandou beijo.
Mandou beijo, dançou pra ele, virou, mostrou a bunda pra ele, dançando a música. Eu tenho um conhecido que estava nesse show, inclusive.
Sério?
É.
Você não me contou isso, não?
É, não, eu já esqueci de comentar. Mas tenho um conhecido que, que estava no show, mas não nem repercuti nada, não tem tanto contato, só mesmo de Instagram. Mas ela é. O vídeo é nítido, que ela ficou muito interessada no cara. Foi lá no Rio de Janeiro o show, então deve ser algum carioca bonito que ela gostou, né?
E aí, gente, depois dessa. O que vocês acham, né? Depois desse vídeo, será que eles se encontraram?
Será? Fica aí a dúvida. O problema da Anitta é que ela tem muito fã gay, né? E aí, às vezes, gera uma expectativa que não vai se poder concretizar.
E a expectativa é pra nova música, novo single dela, que vai ser lançada na próxima semana, né? E vai ser lançada no programa do Jimmy Fallon.
É, a Anitta tá aí, né, trilhando a carreira internacional já faz uns 2 anos. E eu acho que essa vai ser a música, o hit, hein? Ela divulgou no stories dela um trecho da música. E, gente, é uma farofa que os Estados Unidos gostam. Todo mundo, no post que eu vi do Twitter, todo mundo falando que é hit.
Não
e
tem
é
nada,
boa mesmo.
Não tem nada a ver com a música que a gente conhece, com o som que ela faz, com o ritmo que ela faz. Não tem nada a ver. Eu, na hora que eu ouvi o trechinho, eu achei que era outra pessoa.
Não, mas é ela e ficou muito boa. Eu acho que vai agora, ela vai explodir lá no... Se ela sabe trabalhar bem, então não duvido nada. E ela já tá com muitos contatos lá. Eles estão comprando a imagem dela, porque vende, né? Ela é latina, ela se comporta bem, é brasileira, é diferente, é exótico. Eles gostam dessas coisas e eu acho que agora vem o hit.
E olha,
a música é boa.
A performance, a apresentação, single novo, ela vai lançar no programa do Jimmy Fallon, que é um dos maiores programas e tem muita audiência lá nos Estados Unidos. E aí, Bruno, não vai ser só a performance, não vai ser só um momento que ela vai aparecer, vai cantar e vai mostrar a música.
Vai ter entrevista.
Vai ter entrevista, vai sentar no sofazinho, vai bater um papo com ele.
Ela
inglês,
já esteve no programa dele?
Já, eu não vou lembrar o ano, mas ela já esteve. Ela não sentou no sofá com ele, mas ela esteve apresentando
Gente,
com a Iggy.
As entrevistas do Jimmy Fallon são maravilhosas. Tem aquele icônico momento que ele fala da RuPaul. Como você se sente, né? Uma drag queen na capa da revista. Aí a RuPaul interrompe dele. Drag queen! Perguntando. Uma drag queen! Aí ele fica muito assustado, porque ele acha que ele falou alguma coisa muito errada, que ele tá, enfim, fez alguma coisa muito errada. Aí a RuPaul fala... The Queen of Drag, a rainha das drags. Aí todo mundo ri, aplaude. Enfim, tem vários momentos maravilhosos. E a Anitta, ela só dá show nessas entrevistas. Tem uma maravilhosa acho que na Espanha também, que ela tá dando em espanhol, ou que na algum país aqui da América Latina, que aí o cara fala alguma coisa do anel, de algum boy, aí ela fala que o boy deu o anel pra ela, mas ela não ela largou do boy, mas o anel é dela. Que o boy saiu, mas o anel ficou. E tem, nossa, tem vários momentos dela dando muito... Procura depois no YouTube, melhores momentos, entrevistas Anitta Internacional, que vale a pena vocês assistirem. Tem um que é numa premiação também, que a moça... Eu não vou lembrar o que a moça pergunta. Que a moça pergunta em espanhol e ela entende outra coisa. Aí a moça repete pra ela, a moça ainda grossa pergunta pra ela, você quer que eu falo em inglês? Aí ela, não. Aí ela entendeu, aí ela continua a resposta, mas é só um momento maravilhoso que tem, vale a pena.
Mas eu queria ter o inglês que ela tem, o espanhol que ela tem.
Você quer pôr um trechinho da música?
Será que a gente não vai ser bloqueado?
Acho não,
só um trechinho.
10 segundinhos. É isso, gente.
Gente,
isso
é outra coisa. Não é a Anitta. Não parece a Anitta, né?
Não parece, mas eu acho que vai irritar essa daí.
E o clipe também vai ser totalmente diferente. Aí uma coisa que a gente não tá esperando. Vamos comentar semana que vem sobre o clipe?
Vamos comentar. Pode cobrar a gente.
Perfeito. Então falamos aí sobre os bafões da semana. Então agora a gente segue aqui com o programa.
Fica ligado, hein?
Bruno, chegou o momento das dicas.
A minha dica, gente, eu vou dizer que eu vou ser bem arriscado aqui na dica. O Michel falou que é por minha conta e risco. Mas é mesmo. Vai estrear esse final de semana o filme Spencer, que tem ninguém menos, ninguém mais do que Bella, a nossa famosa Bella de Crepúsculo, a.k.a. Kristen Stewart. E ela está aclamadíssima nesse trailer, nos últimos trailers que saiu. Ela também já foi super elogiada pela crítica. Então, assim, tem muita expectativa, gente. É um filme que vai mostrar um final de semana, um dos últimos natais que ela passou com a família antes de se separar do Príncipe Charles. É muito tradição o Natal da família real. Eles sempre vão lá pro castelo algum castelo da rainha lá, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas eles sempre vão. E aí tem o quê? Tem jantares. E naquela época tinha toda a etiqueta da família real, né? Então tem a roupa pra puxar. E depois tem a roupa pro jantar. E depois joga alguns joguinhos. Toma um espumante. E ninguém nunca gostou muito desse casamento. Por conta do jeito dela. Porque ela tinha muita mídia. Porque ela trazia muita... rejuvenescia muita coroa. Mas é isso. Então minha dica é: vão assistir o Spencer. Se for ruim, vocês me avisam. Se for bom, vocês me agradeçam. E é isso daí. Porque eu só vou assistir também no final de semana. E a hora que eu assistir, eu posso dar um feedback pra vocês se valeu a pena ou não essa dica.
Você que acompanha bastante da realeza, né? Você que gosta, né?
Eu gosto mesmo.
Ela era a princesa, ela era desse estilinho da atriz? Ela era bem blasé, bem mortinha?
Não, a Dayana era super badalada, ela ia para as festas, ela conversava com os jornalistas, ela gostava de chamar atenção. Tanto que um dos pontos que eles, né, criticam na história dela é o quanto ela chamava atenção. Só que no começo da vida, ela não tinha essa intenção de chamar atenção. Depois que ela foi descobrindo as traições do Charles, que ela falou, bom, então já que, né, ele não me ama, como eu gostaria... Isso, gente, é achismo, tá? Com base nos relatos aí, nos milhões de documentários que tem na Netflix, tem vários documentários, e, enfim, tem muita coisa pra ler se você quiser descobrir sobre a vida da Diana. Acho que ela decidiu, bom, já que o Charles não me ama, o povo vai me amar. E aí ela começa a ser muito popular. Então ela gostava de popularidade, gostava de estar nos holofotes.
Na sinopse do filme, né, fala que ela vivia uma vida, né, seguindo as regras de aparência e da boa convivência.
Isso, no trailer ele até fala que ela precisa ser uma Diana do que vai tirar fotos e a Diana da vida real. Porque ela ajudava a manter, né, a família real nada mais é do que pompa e circunstância. Então é uma coisa idealista que só existe lá. Mas por trás, eu acredito que tem muita coisa que é triste, que a gente não sabe, que às vezes escapa uma coisinha ou outra. Então, o Harry deu uma entrevista lá com a Meghan Markle detonando, falando que perguntaram se o filho ia ser negro e falando um monte de coisa. Só que quem faz essas perguntas não são os membros, às vezes, da família real, né? Tipo a rainha, o príncipe, é as pessoas que zelam, né? Então é o assessor de imprensa, é o social media, e assim vai. Então tem muito disso. E o filme vai retratar um final de semana. Eu gostei da ideia do filme, porque imagina, é um final de semana só que deve ter acontecido um monte de coisa, né? Eu não gostei muito da rainha como ela tá retratada. Me parece que ela tá uma rainha muito arrogante no filme. Há boatos de que a rainha tratava ela assim, com arrogância, mas eu não gostei muito. Mas vamos ver. Tem que assistir o filme pra gente ver o que serão esses 3 dias aí de Natal.
Eu vou assistir, assim, eu não gosto muito de drama, essas coisas, mas eu vou assistir. Eu gostei do trailer, né? E... bem capaz de, pra mim, virar uma seriado, né? Se eu for assistir com você, talvez eu assista em duas partes.
Eu assisto de uma vez, gente. Eu assisto de uma vez e o Michel, ele assiste em duas partes.
Se eu for assistir sozinho, vai uma semana aí pra assistir.
Nossa,
vai virar uma série.
É impossível. Aquele meme de casal que vai assistir o filme junto é eu e o Michel. Porque eu sempre assisto até o final, até os que eu não gosto. Porque eu não gosto de alguns filmes, mas a gente tem que assistir. E ele dorme no meio do filme e eu termino de assistir o filme e fico lá.
Mas é a vida. É a vida. E, gente,
qual
olha...
qual a sua dica?
A minha dica... eu fui gravar essa semana num lugar que eu achei, assim, maravilhoso. Já tinha algum tempo que eu vi na... acho que foi no TikTok ou no Reels do Instagram... uma pudimeria lá de São Paulo. O que é uma pudimeria, né? uma loja específica só de pudins.
Achei muito difícil esse nome. Pudimeria.
Pudimeria. Pudimeria.
Tem uma amiga minha, Pri, um beijo, que ela, eu acho que ela tem lá em Araras uma pudimeria, eu acho.
Então, se é, mas aqui em Campinas é a primeira pudimeria. Né?
Vamos
então,
abrir uma pudimeria também? Vamos. Onde dá pra gente abrir uma cidade? Tipo Araraquara, Ribeirão Preto, Sorocaba.
É, e olha só, gente. Por que, que eu conheci essa pudimeria? Porque eu fui gravar, né? Eu tenho um programa também sobre culinária. Fui gravar pra ensinar pro pessoal como é que faz um pudim, porque é difícil. Gente, quantos vídeos tem aí no... Como que chama? No Chefes da Quarentena, do pessoal que não consegue desenformar, não consegue chegar na textura. Pudim, ele é simples, ele é barato, vão poucos ingredientes, mas ele é difícil de fazer. Pra
tem
você
que
chegar...
O ponto, né?
O ponto. Ah, eu gosto do pudim com furinho. Gente... Eu aprendi o pudim com furinho. Eu já não gostava. É o pudim errado. Você errou no cozimento.
Olha, você criando uma polêmica, hein?
Quem gosta aí de pudim com furinho, desculpa, mas tá errado, né? Eu já gosto do pudim lisinho, cremoso.
Ah.
Eu aprendi a fazer, né? Quer a receita?
Um dia você pode dar a receita pra gente aqui, mas... Conta mais dessa pudimeria aí.
Então, eu me empolguei. A pudimeria, ela fica aqui em Campinas. Não vou lembrar o endereço agora, mas vocês podem seguir eles na rede social. Não é publi. Então, quando
poderia
é coisa boa...
Ser,
poderia
gente.
Ser, mas quando é coisa boa, a gente indica. Chama Sagrado Pudim Oficial. Pode seguir lá. Gente, tem mais de 16 sabores. Eu experimentei o tradicional. Experimentei o de café, que é maravilhoso.
Deve ser muito bom mesmo.
Muito bom. Tá? E tem de Jack Daniels, tem de cachaça, tem de chocolate belga, tem de pistache. Gente, tem de tudo. Tem, são vários sabores.
Sabores. Não, é mais de 20?
Por volta de 16 sabores.
Nossa, muito sabor, gente. Tem que dar, se comer um por mês para não furar a dieta, é 16 meses. É pudim para um ano e meio de pudim.
Então, mas no programa eu falo que, gente, sem brincadeira nenhuma... Você que tá de dieta, você que vai na academia, você que vai no crossfit, dá gosto quando você come.
Um negócio bem feito e gostoso.
É, porque daí é uma caloria que vale a pena. Né? O ruim é quando você engorda e aí você fala assim, putz, esse doce aqui não valeu.
Quando você come uma casquinha do McDonald's, por exemplo.
Não
tem
valeu
nada
a caloria que a gente tá ingerindo. Mas é isso. Né? Então siga lá nas redes sociais. Eu já passei o arroba, vou
se
passar de novo.
Se tiver alguma pudimeria na sua cidade, comenta pra gente no Instagram, pra gente conhecer, porque às vezes tem a pessoa que ouve a gente de outra cidade e quer conhecer uma pudimeria também. Gente, eu achei muito chique esse nome, quero
pudimeria.
Falar pudimeria.
Pudimeria.
Quero fazer alguns filtros do TikTok falando pudimeria, fica legal, não fica?
Gente, eu adorei. Então, e comenta aí no Instagram, né?
A gente Você concordou com o que a gente falou aqui? Se você não concordou, você comenta. Se você concordou, você comenta também. Se você acha que tá tudo errado, você escreve assim, tá tudo errado. Você não sabe de nada que tá falando e aí a gente começa a conversar lá com vocês.
Ó, comenta aí, @podcast se liga no Instagram, tá? Tem o meu arroba também no Instagram, que é amorim, com M de Maria, _ Michel, me encontra lá. Qual é o seu arroba?
O meu arroba, gente, meu Instagram é fechado, tá? Que eu ainda sou um podcaster tímido. É AKA Bruno Alves, é AKA Bruno Alves, é AKA Bruno Alves com S normal, simples assim, que eu sou bem simples do interior.
Isso, então aí você segue e aí eu avalio se eu vou deixar entrar ou não. Pode ser?
No meu perfil? Vai eu que sei, gente, que não tem nada disso, que relacionamento abusivo passou longe aqui, hein? Pela... Ó...
Eu bem sei, viu? @podcast, se liga, comenta lá.
Que a gente responde você seu comentário aqui no próximo programa.
E comenta também se vocês querem que eu passe a receita e as dicas de como ter aquele pudim cremoso, delicioso. Que, gente, tem segredo. O pudim maravilhoso tem segredo. Eu ensino pra vocês no próximo podcast, combinado?
Combinadíssimo. Eu já fiz alguns pudins, tá, gente, com o Michel, então assim, fica bom mesmo. Posso ser de qualidade aqui.
Então, gente, muito obrigado por quem chegou até o final aqui com
quem
a gente,
chegou
né?
Até o final,
teve paciência.
Guerreiros e guerreiras.
E a gente fica por aqui na próxima sexta-feira, a gente volta, né, com mais uma edição.
É isso, hein? Se liga, hein?
Beijo, tchau, tchau.
Tchau, tchau.